Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente! Muito boa noite, galera, muito boa noite, beleza? Estamos de volta com mais uma edição do Do Pit ao Grid, edição 25, para repercutir o Grande Prêmio da França de 2022, Grande Prêmio em Paul Ricard, circuito de Le Castellet. Tivemos um Grande Prêmio que foi muito marcado pela eterna condição de azarada da Ferrari, porque de resto acredito que a gente vai ter alguns destaques bastante triviais para trazer por conta do Grande Prêmio, que muito provavelmente não vai deixar tantas saudades para o fã de automobilismo, que é o Grande Prêmio de Paul Ricard. Comigo aqui Eduardo Costa, Beatriz Barbosa. Saúde, Eduardo Costa, então. Boa noite, Dudu. Seus primeiros destaques desse Grande Prêmio da França.
Boa noite, Maurício. Boa noite, Beatriz. Ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo aí com o áudio dessa live depois no agregador de podcast. Não foi a corrida das mais emocionantes, né? E até a própria Beatriz brincou hoje lá no grupo que eu dei uma zicada, né? Que semana passada eu comentei, pô, uma possível quebra do Verstappen com a vitória do Leclerc apimentaria o campeonato, né? E aconteceu definitivamente o contrário. Ainda faltam 10 corridas, né? Eu particularmente não acho que dá para cravar com 10 corridas que o campeonato está encerrado, porque são 250 pontos em jogo. Mas a vantagem do Verstappen é muito robusta, e essa vitória dele na França foi um golpe psicológico também muito forte no Leclerc e na Ferrari, e a gente vai falar mais sobre isso.
É verdade, Beatriz Barbosa, boa noite, seja bem-vinda e seus primeiros destaques.
Boa noite, Maurício, boa noite, Edu, boa noite a quem vai acompanhar a live, e olá para quem vai acompanhar no agregador. Eu já sou o extremo oposto do Eduardo, se eu não me engano, lá depois do GP de Imola, eu já falava que o campeonato estava para o Verstappen, e agora, mais do que nunca, acredito que a vantagem dele é gigantesca, como eu exemplifiquei no grupo hoje também. Se o Verstappen abandonar duas corridas e o Leclerc não vencer duas corridas, ainda teremos uma diferença de 13 pontos aí para o Max Verstappen na liderança, na vantagem. Então, realmente, é uma situação muito complicada na qual o Leclerc, junto com a Ferrari, se colocou nessa temporada. Era para estar ali na liderança, mesmo com alguns maus resultados. E por erros bobos, tanto da equipe quanto do piloto, acabaram prejudicados e se colocando num beco que, nesse momento, parece ser sem saída.
É um beco realmente sem saída. E aí, Dudu, para a gente já iniciar sobre o Grande Prêmio da França, parecia que a resposta do Charles Leclerc seria contundente, já começando o fim de semana, marcando mais uma pole position, já botando aquela pressão para cima do Verstappen. E, claro, o outro companheiro da Ferrari, o Carlos Sainz, acabou tendo a sua punição, né, no treino classificatório, então teria que largar lá de trás. Seria um concorrente a menos, né? Mas o que você pode observar desse fim de semana na França, porque teve também, vale destacar, uma Mercedes cada vez mais sólida. É claro que a Hungria é a última chance da gente ter uma opinião consciente e bastante certeira sobre o que esperar da Mercedes, mas é bastante claro e é bastante visível que ela vem dando passos adiante. O que, que você pode colocar aí, Dudu, as suas impressões para esse Grande Prêmio de Paul Ricard?
Olha, Maurício e Beatriz, assim, a gente esperava, né, uma batalha estratégica muito forte, eu particularmente estava esperando muito por isso, mais ou menos como foi no ano passado. Até porque, né, Maurício e eu comentamos aqui na live da semana passada, né, na prévia que nós fizemos, que o calor provavelmente seria um fator, porque a onda de calor na Europa está muito forte, esse final de semana foi muito quente em Paul Ricard. E não é para menos, né, a gente teve ali determinado momento do final de semana que a pista estava batendo 60 graus. Então foi um calor muito forte, e claramente nós vimos acertos diferentes, né? Nós vimos uma Red Bull que focou no acerto ali com menos pressão aerodinâmica, então a Red Bull era muito forte nas retas, no setor 2, quando tem que é o setor mais rápido, tem a Mistral, que é a reta, a maior reta da pista, né? O Verstappen era muito mais rápido, ele grudava no Leclerc de vez ali naquele, enquanto ele se perseguiam na corrida. E a Ferrari conseguia, com um acerto de mais carga aerodinâmica, ter mais vantagem nas curvas, né? Então, setores 1 e 3, principalmente 3, né? Aquele curvão ali depois das retas, aquela curva 9, era onde a Ferrari estava levando muita vantagem, né? Principalmente ali, mas no resto do setor também. E isso acabou sendo a tônica, né? Foi o suficiente para o Leclerc fazer a pole, tinham ali uma situação mais inteira. O vácuo do Sainz também ajudou, né? O Sainz, que a gente já sabia que ia largar lá do fundo, então no Q3 ele só foi para dar o vácuo para o Verstappen. E o GP da França, no fim das contas, ele fica com aquela coisa da corrida que poderia ser, né? Porque a Ferrari estava bem inteira, o Leclerc teve um desempenho muito bom, o Sainz também, tanto que ele escalou o grid. Talvez até se a gente for pegar no final de semana, nível de desempenho, uma Ferrari superior à Red Bull. Só que a gente nunca vai saber o que seria essa disputa, o que seria essa briga, porque deu tudo errado para o Leclerc de novo, e dessa vez não foi estratégia, dessa vez não foi problema no motor, dessa vez foi ele mesmo que errou. A gente tinha visto um erro em Imola, mas um erro deste peso ainda não tinha acontecido, né? E aconteceu depois de 12 corridas. Fato é que fica essa lição, né? O GP da França, ele é o, pelo menos para mim, é o GP do. O que poderia ter sido? A gente vai ficar confabulando. E se o Leclerc não tivesse partido? Será que eles iam brigar na pista? Quem ia estar melhor na estratégia? O Verstappen parou uma volta antes do Leclerc e vinha acelerando. Será que o Verstappen ia conseguir o undercut e ia tomar a posição? Nós nunca vamos saber, né? Fato é que o que existe de concreto é que o Leclerc bateu e o Verstappen agora carrega uma vantagem muito grande. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também.
É, Beatriz, você concorda com o Dudu que esse Grande Prêmio da França fica com aquele gostinho do que pode ter sido? O que que você tem de impressões desse Grande Prêmio?
Era para ser uma corrida bacana para possível despedida, pelo menos a despedida momentânea de Paul Ricciardo aí do calendário da Fórmula 1. Porém, como bem ressaltou o Eduardo, a gente vai ficar nesse e se. E se o Leclerc não tivesse perdido o controle, se não tivesse errado, se não tivesse batido, uma batida, inclusive, até estranha do Leclerc, porque a pista de Paul Ricciardo é conhecida por conta das suas zebras, que são quase como uma brita, uma largura mais extensa até mesmo do que a própria pista. Então, ele conseguiu bater naquele ponto que era uma curva de alta velocidade, isso ajudou com que ele tivesse ali perdido o controle do carro. Mas a gente não sabe o que seria, porque a vitória caiu no colo do Verstappen. Após aquele safety car, ainda tivemos o pelotão um pouco mais junto. Só que assim que foi dada a relargada da prova, o Verstappen acelerou e não tinha quem conseguisse chegar perto dele. Uma questão que ficou bem clara nessa prova também é que enquanto a prova já não tem tantos atrativos, a gente sabe que Paul Ricciardo não é uma das pistas mais legais do calendário, tá bem longe disso. As poucas disputas que nós tivemos na pista, a transmissão não mostrou. Então, isso ajudou com que a gente ficasse com essa impressão de que foi uma prova ainda mais monótona, onde o Verstappen deu a letra, ganhou com tranquilidade, e aí veio aquele destaque das duas Mercedes conseguindo o pódio, e a Ferrari mais uma vez ficando, na desvantagem e perdendo para ela mesma, com erros ali da equipe. E com o erro também do piloto nesse caso, o próprio Leclerc assumiu a responsabilidade assim que foi dar a entrevista. E o rádio do Leclerc foi uma coisa que pegou bastante quando ele bateu. Ele extremamente desesperado no rádio por conta de mais um erro, porque ele sabe, ele tem plena consciência do quanto esse erro vai custar para ele nessa reta final de campeonato.
E é inevitável, né, a gente entrar nessa história, porque a Fórmula 1 tem desses momentos, né? São essas coisas que entram no VT de fim de temporada, relembrando os principais momentos, momentos críticos. E o Verstappen, que não tem nada a ver com o erro do Leclerc, teve um voo de cruzeiro, né? Uma vitória absolutamente tranquila. Não foi incomodado pelas Mercedes nem pelo próprio Sérgio Pérez, que inclusive penou para competir contra Russell e Hamilton, e aí abre 63 pontos na liderança do Campeonato Mundial de Pilotos. É uma distância bastante considerável, se a gente for levar em conta que mais da metade da temporada já foi transcorrida e estamos a pouco tempo das férias de meio de temporada, que não é já é mais da metade da temporada, mas são as férias tradicionais da Fórmula 1 no mês de agosto. Então fica aquela coisa, por exemplo, Beatriz, aqui todo mundo já começa a assim, considerar o campeonato resolvido. 63 pontos, está resolvido. Verstappen não precisa nem mais ganhar para ser campeão. Tá tudo no papo do jeito que tá indo. Você já entrou no clima de. Realmente ninguém mais tira do Verstappen. Como diria o Theo José, não perde mais o Verstappen. Ou você fica esperando mais um pouco, vendo até algumas coisas que já aconteceram na Fórmula 1. O próprio Verstappen teve uma boa vantagem no passado. O Hamilton conseguiu recuperar, mas eram condições bastante diferentes, é verdade. Mas a gente sabe que a Fórmula 1 muitas vezes é capaz de nos trazer algumas surpresas. Mas no nível que está andando o Verstappen comparado aos outros pilotos e comparando equipamentos, acho que dá para a gente começar a avaliar e a olhar outros pilotos, porque pelo título a gente talvez a briga não venha a ser tão emocionante quanto foi ano passado.
Na minha concepção, o que mais difere essa temporada da temporada passada não é nem apenas o nível dos pilotos. É claro que o Hamilton tá anos-luz aí na frente do Leclerc, por toda a história, por toda a experiência que ele tem, mas o Leclerc é um bom piloto e erros, por mais juvenis que sejam, são comuns. Até os melhores, os campeões cometem erros juvenis e na temporada passada, disputando o título, o Hamilton foi prova disso naquela corrida do Azerbaijão. Quando ele errou o botão do freio, passou reto numa prova que estava quase garantida para ele. Então, é comum que pilotos cometam erros, mesmo quando estão disputando ali na ponta. A questão é que o conjunto não está funcionando para o Leclerc esse ano. Conjunto, equipe e piloto. Então, ver o desempenho da Red Bull, uma equipe tão segura, uma equipe que tá com o melhor carro do grid, o Verstappen com uma maturidade muito maior agora que já é campeão mundial. Então, toda essa combinação, mais a vantagem gigantesca do Verstappen, faz com que, pelo menos para mim, eu tenha a sensação que o campeonato já está definido. Mas é arriscado falar isso, porque no começo do programa o Edu bem ressaltou, são 250 pontos aí em jogo, então tudo pode mudar. É um campeonato que parece estar bem encaminhado para a Red Bull e para o Verstappen, porém, a gente não sabe como vai ser depois que voltar das férias, a partir da Bélgica. Então pode ter uma mudança brusca de cenário. Só que, por tudo que já foi apresentado nessa primeira metade de campeonato, não parece que vai ter essa mudança radical. E se acontecer, vai ser uma surpresa. Então, realmente, nesse momento, o Verstappen e a Red Bull estão muito mais preparados para serem campeões do que o Leclerc e a Ferrari. Então, acho que esse é o ponto que difere, porque na temporada passada nós tínhamos o Hamilton muito forte na disputa, mesmo com altos e baixos, no meio da temporada, mas que conseguiu se recuperar, porque teve a maturidade para conseguir melhorar onde errava. E uma Mercedes que foi 8 vezes campeã de equipe de construtores consecutivamente, que já sabia o que fazer. Não que a Ferrari não saiba, porque a Ferrari tem uma história incrível, mas parece que perdeu um pouco o compasso para poder brigar por um título. Então, é o conjunto da obra que pesa mais, e nesse caso, o Verstappen leva vantagem. Ano passado, nós tínhamos um campeonato mais equilibrado, não por conta de isoladamente ali o talento, mas o conjunto da obra esse ano faz com que realmente a disputa pelo título pareça mais desanimadora aí, não menos emocionante, né, do que foi no ano passado, mas isso abre margem para a gente prestar atenção em outros pilotos que vêm se destacando na temporada, como é o caso, por exemplo, do Russell. Também acho que nessa temporada a gente pode destacar nesse começo de temporada o Alonso, que vem fazendo boas provas. Então a gente abre o olho mais para o meio do pelotão, enquanto o Verstappen briga meio. Briga não, né? Corre sozinho ali na frente, igual foi na corrida de ontem.
Você acha que já começa a nadar sozinho o Verstappen mesmo? Porque Quando as coisas funcionam, funcionam muito. Várias vezes o Verstappen contou com a sorte de ter o Leclerc abandonando ou errando o suficiente para não conseguir estar ali a disputa com ele. E às vezes acontece da Ferrari não ajudar, como já aconteceu em algumas oportunidades, de a estratégia não ser muito amiga e tirar do colo do Leclerc a vitória. Mais uma vez, a consistência premiando o melhor piloto do grid de novo, né? Como vencendo desde o início da era híbrida, com o Hamilton, por exemplo, sendo campeão puramente na consistência em cima do Rosberg várias vezes e depois em cima do próprio Verstappen e lutando contra o Verstappen sendo consistente. Agora inverteu a ordem, né? O Verstappen é quem dá as cartas e quem tem que buscar que se vire. Só que o Leclerc às vezes levou um pouquinho a sério demais o se vire, acabou indo direto para a barreira de pneus, mas quem tem o que comemorar mesmo é o Verstappen.
Esse levou um pouco a sério demais esse vídeo e foi maldoso, hein? O apresentador foi maldoso. Mas, brincadeiras à parte, Maurício, pra mim, assim, eu sempre tenho um pouco de pé atrás, dificuldades de comentar quando o pessoal costuma falar, tipo, ah, tal piloto é super maduro, ou tal piloto não tem cabeça, tipo, porque é um pouco difícil de tentar entender qual é o momento que isso acontece, né? Tipo, ah, qual foi a linha aqui que foi traçada para que a partir daqui a gente dissesse que o cara não tem cabeça, ou que ele já está num nível de maturidade muito alto? A não ser, é claro, que existam vários exemplos disso, e aí sim você consegue tirar essa prova, porque quando vários exemplos acontecem, é impossível você negar. E para mim tem sido o caso do Verstappen. Acho que essa temporada tem mostrado muito como o título de 2021 fez muito bem para o Verstappen, né? Ele está sendo um piloto muito consistente, e ele já era, é bom lembrar, né? No passado, todas as corridas que ele completou, né? Todas as corridas que ele completou sem problemas, né? Que não tiveram batidas, não tiveram. Como na Hungria, né? Que ele foi acertado pelo Bottas, ou problema em Baku, que o pneu estourou. Todas as corridas que ele completou sem nenhum tipo de problema, ele foi primeiro ou segundo. Então, assim, ele continua num nível de consistência de resultado muito grande, com a maturidade que aumentou muito. Tipo, por exemplo, Leclerc agora na França, né? Ele abandonou a corrida. Na hora que o Leclerc abandonou, a gente sabia, ganhou o Verstappen. Em outros anos, talvez a gente não tivesse essa certeza de o que será que vai acontecer agora, com o Verstappen tendo que liderar a corrida, botar, impor ritmo em todo mundo. Será que ele vai conseguir? Agora ele lidera e você já sabe, ah, vai ganhar. Isso é um sinal muito claro de um piloto que atingiu um nível de maturidade muito grande. E sobre Leclerc e Ferrari, eu vou muito na linha do que a Beatriz falou. O conjunto é muito importante. Assim como a gente fala, né? Quando se questiona, ah, fulano só ganhou porque tinha carro. Mas é o conjunto. É você ter um carro, mas também ter o piloto. Quando carro e piloto não estão em sintonia por N motivos, né? Carro, piloto e trabalho da equipe por N motivos não estão em sintonia, as coisas tendem a se dificultar muito mais, porque a partir daí o erro já começa a aparecer, a derrota ela vira muito mais latente, muito mais pesada. E tem sido o caso de algumas derrotas na Ferrari, e foi o caso, por exemplo, do GP da França. Eu citei na minha introdução, né, e aí daí eu volto para o gancho, que essa derrota da Ferrari na França, a vitória do Verstappen, como foi, botando 25-0, ela é psicologicamente muito pesada. Porque um 25-0 é muito difícil de reverter. Um 25-10, 25-8 já é pesado, mas é mais fácil de você voltar atrás. Um 25-0 é muito pesado. É um final de semana inteiro jogado no lixo. E o Verstappen abre 63 pontos, né? O Verstappen tem uma condição muito grande de chegar nas férias, depois da Hungria na semana que vem, com mais de duas corridas de vantagem. É significativamente muito forte. Isso quer dizer que o Verstappen vai ganhar? Não sei, talvez eu esteja zicando de novo, mas volta a dizer o que eu falei na semana passada. Ano passado, se a gente for pegar, a gente está indo para a Hungria agora, né? Se a gente for pegar Hungria, depois Bélgica e Itália, que foram as duas corridas depois das férias, o Verstappen fez 14 pontos e meio em três corridas. Beleza, assim, vamos pegar contexto. Na Hungria ele chegou em nono depois de ter sido atingido pelo Bottas. Na Bélgica ele fez 12,5 numa corrida que não existiu, que a FIA inventou aquela corrida. Na Itália teve um acidente com o Hamilton. Então, beleza, são contextos, mas no bruto do número ele fez 14,5 pontos em três corridas. Então pode acontecer de haver uma queda, a gente não sabe. Tem a questão da diretiva técnica que vem aí para a Bélgica, né, da questão dos assoalhos, que a gente não sabe até que ponto elas vão machucar Red Bull e Ferrari. Então tudo isso a gente tem que ficar de olho. Mas assim, 63 pontos de vantagem, faltando menos da metade do campeonato, é muito forte. O Verstappen está caminhando para o título. Se vai ser campeão ou não é outra história. Isso é a pista que vai dizer, o tempo que vai contar. Mas o Verstappen, ele parece estar numa tranquilidade, e aí acho que é um ponto que difere muito. A gente parece ver uma tranquilidade no Verstappen e na Red Bull que não tem sido comum de se ver na Ferrari e no Leclerc. Os erros do outro lado têm sido muito mais latentes. É bom lembrar, o Verstappen, em determinado momento do começo do ano, chegou a estar 40 pontos atrás do Leclerc, teve duas quebras. E ele vai para as férias com quase, se tudo se confirmar, com quase 60 a mais. Olha o quanto que a Red Bull conseguiu reverter de lá para cá. Tudo isso é muito pesado. E o Verstappen vai se aproveitando disso e construindo merecidamente uma vantagem. A corrida de ontem não tem muito o que falar. Ele largou em segundo. Perseguiu muito bem. Foi uma disputa muito bonita entre os dois, né? Perseguição muito bonita entre os dois, um nível muito alto. Aí o Leclerc erra e a corrida ficou oferecida para o Max, que ganhou sem muita dificuldade. E se a gente já considerava o Verstappen favorito ao título, depois da França, acho que isso fica ainda mais evidente.
Fica mesmo, fica mesmo. Você vai tendo várias amostras de força da Red Bull, que no início parecia sofrer com confiabilidade, depois reverteu e começou a ficar bastante clara a diferença. A Ferrari deu uma encostada nessas últimas etapas, conseguiu trazer um maior equilíbrio para essa disputa dentro da pista, mas alguns detalhes muito importantes estão fazendo a diferença. O fato, aí o José já perguntando se tem campeão definido na Fórmula 1 e na Fórmula 2. É difícil, né? Tem gente que diz que é mais fácil.
A Beatriz está dizendo que não pela Fórmula 2, tá?
É.
Mas pela Fórmula 2 do que pela Fórmula 1.
Há quem diga que é mais fácil reverter vantagem na Fórmula 1, mas eu sou muito cético.
É impossível falar uma coisa dessa, sério, a pessoa tá muito fora de si. Porque no final de semana de Fórmula 2 tem 13 pontos a mais em jogo do que na Fórmula 1. E nessa questão da Fórmula 2, esse final de semana a gente teve uma reviravolta lá pro final do episódio, vou falar mais da Fórmula 2, mas a gente teve uma reviravolta aí, né? O Théo Pourchaire voltou para a segunda colocação. E ele tá a 39 pontos do Felipe Drugovich. E 39 pontos é o número máximo de pontos que o piloto pode conquistar no final de semana de Fórmula 2. Então, assim, meu Deus, que isso não vire uma zica pro Drugovich, porque, né, eu não tenho uma boa fama, mas exemplificando, no final de semana péssimo pro Drugovich, onde ele não pontue de jeito nenhum, e no final de semana muito bom pro Porcher, que agora é o segundo colocado, no qual ele consiga todos os pontos, ele empata com o Drugovich. Então, apesar de 39 pontos parecer muita coisa na Fórmula 2, não é. Em um final de semana, tudo pode mudar muito drasticamente. O Drugovich está muito bem encaminhado para ser o campeão desse ano, mas ainda tem muita corrida para acontecer. A Fórmula 2 também acabou de passar um pouquinho aí da sua metade da temporada. Ainda temos mais 10 corridas, se não estiver enganada. E tem muita coisa para acontecer, então ficar com um pouquinho o pé aí no chão na Fórmula 2, porque apesar do Drugovich estar num ano espetacular, esse título não pode ser dado como certo para ele. É uma situação muito extrema, muito diferente do que a gente vê na Fórmula 1 hoje. Eu acredito que a Fórmula 1 esteja um passo a mais para ser definida com antecedência do que a própria Fórmula 2.
É uma situação muito importante de se destacar. E também tem alguns detalhes que são importantes. O Leclerc, nas últimas cinco poles, ele não concretizou em vitória. Já é um primeiro detalhe. E até passou um tweet muito curioso aqui do F1 Sem Moderação, de que falou que o Verstappen fez 100 pontos a mais do que o Leclerc, desde Imola. 100 pontos a mais. Uma coisa. Que mostra aí, Dudu, que a diferença que era tal, passou a tal.
Só para poder complementar isso aí, né? O Leclerc tem 7 poles e 3 vitórias e o Verstappen tem 3 poles e 7 vitórias. Sendo que uma das poles do Verstappen foi sprint, né? Tudo bem, né? Depois, duas poles, né? Tudo bem, ele largou na frente, manteve a liderança, mas duas poles foram para sprint, né? E ainda assim o Verstappen está capitalizando. Ô Maurício, só para destacar aqui,
Nossa.
o Christian Bayer está trazendo a preta, tá? Ele comentou: queria dizer que estou triste porque está marcando chuva para o final de semana, para a Fórmula 2, porque MP não tem aderência, para a Fórmula 1 que tem a ver. Depois comentou: vou cravar isso aqui, vocês vão lembrar de mim no final do ano. Hamilton e Max vão disputar o título na última corrida novamente, junto com Leclerc. E dessa vez quem vencer será legítimo. Olha a treta, olha a treta. E ainda colocou: trouxe a treta e estou saindo. Vou deixar a live aberta. Um abraço e adoro o trabalho de vocês. Um coração.
Valeu. Eu concordo que quem vencer dessa vez será legítimo. O restante eu fico, deixo no ar, deixo no
Ih,
ar.
rapaz. E eu concordo com o Christian e com o Maurício.
Ih, rapaz. Eu sou neutro.
Olha, nessa questão que ele falou da chuva, realmente, um desastre para quem acompanha a Fórmula 2. Mas, olha, sonhar alto aí, Hamilton e Verstappen disputando novamente, junto com o Leclerc, é sonhar muito alto, porque a Mercedes está muito atrás da Red Bull e da
Tá.
Ferrari. Novamente, a gente vê a história se repetindo. A gente viu uma disputa muito bonita entre o Leclerc e o Verstappen, enquanto o Leclerc estava na prova. E o Hamilton lá atrás, correndo sozinho. Então, assim, esse é o cenário da temporada. A Mercedes, ela tá muito distante de McLaren e Alpine, que brigam pela quarta colocação do campeonato, mas muito atrás das duas líderes aí, né? Red Bull e Ferrari. Então, realmente, a não ser que, igual o Edu bem ressaltou, na Bélgica teremos uma mudança por conta do assoalho, a não ser que isso prejudique muito a Red Bull e a Ferrari, e a Mercedes se dê muito bem, e aí realmente seria uma reviravolta inesperada para o campeonato, aí sim, isso poderia vir a acontecer. Mas o Hamilton está muito atrás do campeonato, porque ele começou testando muito para a Mercedes, o Russell abriu uma vantagem, teve todas aquelas dúvidas a respeito do Hamilton por parte de muitas pessoas, mas uma coisa que eu acho que ficou claro, já jogando um pouquinho aí a conversa pro lado da Mercedes, é que parece que os testes do Hamilton acabaram e ele foi pro seu quarto pódio aí consecutivo, melhor resultado na temporada, no seu GP de número 300. Então, realmente, dá para esperar uma melhora da Mercedes, mas eu fico bem com os dois pés atrás nessa questão de ver a Mercedes tentando disputar realmente algo grande aí como título.
Inclusive, só antes da gente trocar de assunto, Beatriz citou aí que o Hamilton conseguiu o quarto pódio dele no ano no GP 300. Vocês viram o vídeo da cara que ele fez quando o repórter perguntou: e aí, vai para 400? Ele fez uma cara do tipo: irmão, daqui a 2 anos eu tô caindo fora. Quem vem pro 400?
Galera se empolga, né?
Ai, meu Deus. Ó, o Christian, ó, o comentário do Christian: Tonhão Lobo, que é o Toto Wolff para os íntimos, tem um plano. Está trabalhando nos bastidores. Eu quero tanto acreditar nisso que estou acreditando.
Eu vou falar uma coisa aqui, Christian, por favor, não fique bravo. O Christian, ele é seguidor lá do paddock, e aí ele lançou
Opa!
uma zica no Drogovic esses tempos atrás, porque ele chegou com essa mesma coisa assim, de vou cravar isso aqui, você vai lembrar de mim. O Drogo vai chegar nas férias de verão com 100 pontos de vantagem. Depois que ele falou isso, a vantagem do Drogo foi fazendo isso aqui, ó, despencando. Então, o Christian, ele faz parte do grupinho de zicadores que eu e Eduardo já estamos envolvidos.
Pois é, galera. Vamos manter aqui o selo anti-zica ativado, né? Importantíssimo. E quem precisa de um selo anti-zica é o Charles Leclerc, porque, mais uma vez, ele cometeu um erro próprio, não foi um vacilo da equipe, não foi um problema mecânico, um problema eletrônico, hidráulico, não. Foi um erro humano. E isso tá causando impactos, né? Até o rádio do Leclerc, mais um rádio bastante forte, né? Dá para dizer assim, do Leclerc após a corrida, após mais uma frustração que ele tem vivido. Beatriz, é notável como o Leclerc parece que ele ainda não conseguiu criar cabeça para conseguir disputar no mais alto nível, porque o que ele luta muitas vezes contra si mesmo tem sido difícil de conseguir administrar numa disputa com alguém que acaba de defender o título, que é o caso do Verstappen. Você acha que ele sentiu a pressão durante a corrida? Você acha que ele tem sentido a pressão como um todo? Isso não se trata só de agora, mas de outros momentos. Ele, como piloto, ele não consegue se livrar dessa sina de errar por conta própria. Você acha que ele tem problemas para lidar com a pressão?
O Charles Leclerc, ele, pelo menos para mim, ele aparenta ser um piloto muito ansioso e parece que ele não consegue lidar com essa ansiedade. É um piloto que se cobra demais, o que é normal em atletas de forma geral. Quando você é um atleta que desde a base vem como sendo colocado como futuro campeão pela mídia, pelas pessoas ao seu redor, a pressão aumenta. E o Leclerc vem mostrando que realmente não consegue administrar essa pressão. E em momentos cruciais, onde tem o seu valor colocado ali à prova, não que por conta do erro de ontem o Leclerc passa a ser um piloto ruim, não é isso que eu estou querendo dizer, mas tem toda essa expectativa que as pessoas criam em cima dele colocada à prova, e aí ele não consegue lidar com essa pressão. Como eu disse ali um pouco antes da gente entrar nesse novo tópico aí isolado do Leclerc, é comum que pilotos e atletas de alto nível cometam erros. Todos estão suscetíveis a isso, até porque são humanos, então podem errar. O problema é que parece que com o Leclerc esses erros vêm com mais frequência e em momentos muito cruciais. Você bem ressaltou que a Ferrari estava começando a diminuir a vantagem para a Red Bull novamente, estava conseguindo tentar se aproximar. E aí vai lá e tem um final de semana como esse, que liderando a prova, o Leclerc vai lá e bate o carro num erro onde ele estava sozinho. Então, tudo dá errado. Você falou do selinho anti-zica, o Leclerc começou a correr até com um colar, usar um colar, né? Anti-zica mesmo, né? Para mal olhado, e não funcionou. Nem isso está funcionando para o Leclerc esse ano. Há um tempo atrás, a gente viu o Verstappen cometendo erros. Sendo um piloto muito mais nervoso do que é hoje. E talvez, como a gente vem falando desde o começo da temporada, depois desse ano de tamanha pressão, talvez o Leclerc consiga lidar melhor com essas situações, tal qual o Verstappen vem fazendo agora. É uma questão de amadurecimento também e uma questão de trabalhar bem o psicológico. Às vezes, não sei como é o trabalho interno da Ferrari nessa questão, mas é uma questão que precisa ser trabalhada em todos os pilotos. E acredito que o Charles Leclerc tenha sim um cacife para ser um futuro campeão, mas nessa temporada está sendo realmente uma temporada de muito aprendizado para ele. Talvez não da forma que ele quisesse, mas é a primeira vez que ele se vê nessa condição de poder brigar por um título. E aí é mais uma pressão que ele tem que lidar, justo ele que já é um piloto que não tem um retrospecto muito bom para lidar com essas situações onde ele depende só dele mesmo para ser o protagonista. Ele às vezes acaba sendo coadjuvante ali na própria história, por não conseguir lidar com esses momentos que exigem uma mente mais preparada.
E aí, Dudu, já te pergunto, o Leclerc não tancou a disputa pelo título e entrou em parafuso?
Linguagem gamer aqui do Maurício, né? Mas assim, é difícil, Maurício, falar sobre isso exatamente, porque a gente tende a mudar as perspectivas muito rapidamente, né? Eu me lembro, por exemplo, depois do GP da Austrália, que o Leclerc ganhou com autoridade em cima do Verstappen. O Verstappen ainda teve a quebra, o Leclerc abriu 40 pontos, e muito se falou, né? Esse ano é do Leclerc, ninguém tira. A Red Bull sentiu, falavam que quem estava sentindo era a Red Bull, né? Ó, a Red Bull sentiu, ó, o Verstappen sentiu, e agora virou completamente a chavinha, né? O Leclerc vem fazendo um ano muito consistente, em nível de desempenho, só que os resultados não estão acompanhando isso por N questões, né? A gente tinha visto um erro do Leclerc que foi em Imola, que ele por muito pouco não abandonou, ainda conseguiu salvar depois um sexto lugar. E aí então a gente viu problemas na Ferrari com a quebra primeiro na Espanha, depois no Azerbaijão, aí tivemos toda. Aí no Canadá, por conta dessas quebras, ele já teve que largar lá atrás, aí veio o Silverstone, teve toda a questão da estratégia que nós discutimos aqui. Então o Leclerc ele vem passando por muitas dificuldades ao longo do ano. E eu acho que o que mais frustra o Leclerc e a Ferrari é que eles estão tendo dificuldades com um carro que tem condição de bater de frente com a Red Bull. Foi o que eu falei na introdução. Na minha opinião, até em nível de desempenho, a Ferrari foi melhor em desempenho no fim de semana do que a Red Bull. Só que, na hora do vamos ver, o Verstappen passou em Colme e o Leclerc errou. É, o próprio Christian estava comentando aqui, ó, que ele é muito leigo em automobilismo, mas o erro do Leclerc foi algo que não entendi. Sei que estava com o pneu desgastado, mas foi sem ir na zebra, já foi acelerando para a reta. É, Christian, existe uma questão, né? Está se discutindo muito o que foi o erro do Leclerc, né? O que teria causado isso. É, pouco antes do episódio começar, eu estava dando uma lida em alguns textos e estava ouvindo o que a Juliana Serrazoli, sempre referenciou ela aqui, porque é uma baita jornalista, comentou sobre o assunto. E ela destacou, inclusive, eu vi também na imprensa internacional, pilotos, ex-pilotos, né, que são comentaristas, dizendo que não conseguiram enxergar nada ali, tipo, ah, o Leclerc acelerou na hora errada, ele pegou uma linha ali que não deveria, tipo, não viram nada de muito errado. O que eu acredito que possa ter sido é uma opinião de quem está de longe, pode ser que esteja errado. O Leclerc, o Verstappen parou na volta anterior e o Leclerc iria parar em seguida, né? Então, e a gente viu a questão do calor, é como isso teve influência durante todo o final de semana. Eu acredito que possa ter sido algo em relação ao desgaste. E aí, o pneu traseiro, a própria transmissão inglesa, né, na hora que reprisa o acidente, destacou como o pneu traseiro estava muito desgastado. E nós comentamos isso aqui na prévia da semana passada, que Paul Ricard é uma pista que desgasta mais os pneus traseiros. E nesse tipo de pista, a Red Bull tem vantagem, a Ferrari tem vantagem em pistas que desgastam mais o pneu dianteiro. O caso de Paul Ricard era uma vantagem nesse sentido para a Red Bull. Então, talvez o pneu traseiro não tenha aguentado o desgaste e ele acabou rodando. É difícil de saber, não tem uma explicação ainda oficial, digamos assim, sobre o assunto. Mas fato é que, volta no que a gente citou, né? De problema em problema, de abandono em abandono, são 63 pontos. Eu até separei aqui, né, uma aspa do Christian Horner, e que ele falou o seguinte, foi uma coisa que me chamou muita atenção e que, pô, é verdade, né? Se você parar pra pensar, ele falou: se você me dissesse no Natal do ano passado que com a maior mudança de regulamento nos últimos 40 anos, com todo o esforço que colocamos no campeonato do ano passado, que estaríamos aqui com 8 vitórias em grandes prêmios, duas em sprints e liderando os dois campeonatos por 63 e 82 pontos, isso estaria acima de qualquer expectativa. Ou seja, nem a Red Bull imaginava que a essa altura do campeonato ela ia estar liderando. E a Ferrari, seja com problemas dos pilotos, no caso do Leclerc, ou dela própria, ela tá vendo a Red Bull não tão distante, pelo contrário, muito próxima a nível de desempenho, mas bem distante a nível do campeonato. E uma coisa, Maurício, eu falo isso em relação ao futebol, eu vou referenciar para a Fórmula 1 também. Uma coisa é você fazer 63 pontos a mais do que seu adversário. Outra coisa é você precisar fazer 63 pontos a mais do que seu adversário. Aí, bicho, o peso é totalmente diferente.
Realmente é totalmente diferente. Você tem aí uma luta muito grande no campeonato. E sobre o Leclerc, que chama atenção sempre duas coisas sobre ele: como ele comete alguns erros infantis, assim. Um erro que provavelmente a gente cometeria jogando um Fórmula 1 no videogame, por exemplo, o que ele cometeu domingo. Um errinho nada a ver que na vida real você perde a corrida, simplesmente, né? Mas é preocupante ver um piloto desse nível ter um ataque assim depois do acidente no rádio. Tudo bem que isso, a frustração ela faz parte, né? Você lidar com ela. Mas o Leclerc tem um pouco um histórico de ser um pouquinho exagerado na forma de reclamar. Ele sempre foi muito agressivo, até às vezes. Quando reclamou com a equipe, ele tem uma certa dificuldade de aceitar
Ou
a
dele mesmo, né?
situação.
Reclamando dele mesmo também, né?
Justamente, justamente. Inclusive, quando se refere a si mesmo, bem lembrado, ele é muito duro. Não só com quem erra com ele, mas consigo mesmo. Isso é um peso muito grande para ele carregar. E encarando um piloto que tem um nível de confiança muito alto, que tem uma equipe que está no fino, que a Red Bull está no fino das condições de inteligência sobre estratégia, na questão da tecnologia dessa geração de carros, está andando muito bem, está fazendo um ótimo trabalho. Então você tem tudo contra e você tem uma expectativa muito grande de conseguir resultados para uma equipe que não vence um campeonato de pilotos desde 2007. Imagina o campeonato de construtores. A Ferrari tem hiatos bastante expressivos na Fórmula 1. Esse é um hiato, talvez, que vai ficar lembrado por muito tempo, quando ele for quebrado. Como foi o hiato da Ferrari até o título do Michael Schumacher em 2000, depois de ficar quase 20 anos lá, 21 anos sem ganhar um título mundial. Mas do jeito que está indo, a Ferrari está perto de conseguir reconquistar o campeonato, como esteve com o Fernando Alonso. Só que é diferente você ter um Schumacher, é diferente você ter um Alonso. O Leclerc, ele é esperado para ser alguém assim, mas ele não está agindo como alguém que precisa chegar lá. Você tem, pô, o Schumacher e Alonso, tudo bem que é difícil comparar com eles, né? Eles já chegaram botando banca, já chegaram sendo quem eles são, né? De serem pilotos que não sentem o tamanho da corrida que estão. Eles são o tamanho, entende? Eles conferem a si mesmo o peso que a corrida tem. Eles têm essa estatura. O Leclerc não, talvez não consiga ainda entender e lidar com isso, de ter essa responsabilidade muito grande, porque ele meio que assumiu no meio do caminho. O Vettel era para quem tá, era para ter esse peso, não ele. Só que aconteceu da Ferrari entrar numa crise sem precedentes no ano seguinte, em 2020, e o Vettel também acabou embarcando na crise e não saiu mais. E 2019 foi um ano que poderia ter sido um ano bom, e 2020 era para ser a continuidade para o Leclerc. Ele perdeu 2 anos de desenvolvimento com um carro muito ruim. E agora que ele teve a oportunidade de desafogar daquele calvário que ele estava enfiado, é uma disputa muito grande, é uma mudança de realidade muito brusca. E alguém como ele tem que estar com a cabeça no lugar. E a Ferrari não ajuda muito também. Você tem o Carlos Sainz como companheiro de equipe, que é um ótimo piloto, sim, mas o Leclerc tem que ter um pouquinho mais de calma, de tratar essa coisa, né? De manter a cabeça fria. É difícil, a gente sabe que quem tem mais ansiedade tende a ser muito mais instável nesses momentos de pressão. Mas você precisa entrar num eixo muito rapidamente, porque você está lidando com o Max Verstappen numa briga por título. É uma situação que não tem escolha, você tem que estar preparado. E piloto de automobilismo está convivendo o tempo inteiro com ferro quente ali, né, na mão. Mas, e passando aos termos de outra grande equipe, grande destaque nessa semana de corridas, foi a Mercedes, que é a senhora consistência dessa temporada até aqui, é dessa faixa da metade do campeonato. E Beatriz, o pessoal, até o Christian, que pelos comentários já deu para perceber que é bastante torcedor da Mercedes, ele deve estar muito feliz com o desempenho, né? O pessoal está bastante animado, a Mercedes voltando ao pódio, e é o primeiro pódio dobradinho em um bom tempo da Mercedes, o primeiro na temporada. Só que teve, por uns instantes, uma certa ilusão de que de repente poderia sonhar com alguma coisa, porque o Leclerc caiu fora, só que em nenhum momento acabou incomodando o Verstappen. Mas é animador, o Beatriz, ver o cenário da Mercedes, tendo vi em vista o que evoluiu e o que ainda pode evoluir dentro dessa não só dessa temporada, mas para os próximos anos. Olha, Hamilton e Russell têm dado exemplo de desempenho nessa temporada.
É uma dupla que promete bastante, né? Apesar do Hamilton aparentemente não querer ficar mais tantos anos aí na Fórmula 1, é uma dupla que pode trazer bons frutos para a Mercedes. Principalmente se a Mercedes conseguir melhorar esse carro que não foi bem nascido, mas que pode se adaptar ao novo regulamento com o passar das temporadas. Então, realmente, a Mercedes ela deixa aquela expectativa para o torcedor, né? Para ele conseguir voltar a sonhar, pelo menos com uma vitória na temporada. Não acho que seja algo fora da curva para o torcedor da Mercedes sonhar, pelo menos com uma vitória esse ano. Por mais difícil que pareça, talvez por condições adversas ali com Red Bull e Ferrari, porque realmente o carro, apesar de ter evoluído bastante, como já falei, não teve ritmo para acompanhar Ferrari e Red Bull, mas vem evoluindo muito bem. E também tô voltando à tecla de que a Bélgica pode ser uma mudada de chave aí para o campeonato em relação às adaptações no regulamento que foram feitas pela FIA. Então, pode ser realmente que a gente tenha uma Mercedes vindo mais agressiva para a segunda parte da temporada, mas realmente acho que vai ficar ali, brigando por pódio, um terceiro lugar, um segundo lugar, às vezes os dois pilotos no pódio, como aconteceu. O Hamilton fez uma corrida até onde conseguiu muito boa, mas não teve parâmetro para a gente saber onde a Mercedes pode melhorar, onde a Mercedes pode piorar, porque o Hamilton não teve com quem competir, né? Ele teve uma briga ali com o Checo em algum momento da corrida, e depois a gente ficou vendo o Verstappen muito à frente do Hamilton e o Hamilton muito à frente de quem vinha atrás, né? Primeiro do Pérez, depois do George Russell. Então, esse pódio duplo pela primeira vez na temporada era algo que muita gente queria ver, inclusive eu, que nem torço para a Mercedes, queria ver seus dois pilotos ali no pódio, porque é uma dupla que eu admiro, é uma dupla que eu acho que vem hoje ser não a melhor, o melhor combinação do grid, uma das melhores. Então, realmente tem bons frutos para a Mercedes poder dar, se não nesse ano, para o próximo, já pensando no próximo ano. Talvez vindo mais competitiva, mais a nível de Red Bull e Ferrari. Mas não tem como não ficar animado com esse pódio duplo, vez que tenha tido condições adversas ali com o abandono do Verstappen. O George Russell extremamente seguro quando fez a ultrapassagem em cima do Pérez após a relargada ali do safety car virtual. Porque, sinceramente, ele já sabia que teria algum comentário, então já jogou para o engenheiro dele, ó. No regulamento fala que isso pode acontecer, então tá tudo certo aqui. A ultrapassagem foi limpa. A gente teve um outro momento ali também que ele e o Pérez numa disputa mais agressiva. O Pérez acabou saindo da pista. Mas o George Russell, assim como você disse que a Mercedes é a senhora consistência nessa temporada das equipes, George Russell é o senhor consistência dos pilotos. Então vem aí realmente sendo uma combinação que através da regularidade vem conseguindo bons resultados, se mantendo ali sem nenhuma ameaça no terceiro lugar do campeonato de equipes. E o Russell, por ter começado a temporada com melhores resultados, também aparecendo muito bem, sendo um destaque dessa temporada, fora os pilotos que brigam pelo título.
E Dudu, essa volta da Mercedes aos melhores dias está perto ali, não tanto quanto antes, mas já dá para perceber que a Mercedes tem uma luz no fim do túnel, não é de todo ruim assim o saldo de toda a temporada, dá para tirar coisas positivas porque, olha, o começo foi feio, mas agora a coisa está ficando melhor, né? Mais um pódio. E com os dois pilotos no pódio, Hamilton voltando a fazer corridas bem boas e conseguindo fazer com que o Russell tenha que suar mais para vencê-lo.
É, Maurício, só para complementar aqui, né? A gente citou o nosso queridíssimo Christian que estava comentando. Ele nos deixou agora, mas nos parabenizou pelo conteúdo, pela boa live, por cada vez mais fazer lives melhores. Sou fã e admiro todos muito. É
Aí.
isso. Aí eu tô até emocionado. Ele comentou: torço pela Mercedes porque sou Hamilton Zetta e sou Ricardetti, mas da McLaren só consigo desejar que venha a falência. Isso muda se contratar um BR. Tem outro comentário dele sobre a Fórmula 2 aqui para Beatriz, mas esse a gente vai guardar mais para frente.
Boa.
Mas pior que a Beatriz, que é torcedora da McLaren, também deve estar desejando que a McLaren vá à falência, né? Mas isso aí a gente vai comentar
Tudo
daqui
de ruim que está acontecendo com essa equipe é devidamente merecido, mas a gente fala disso já já.
a pouco. Ai, meu Deus, vamos falar de Mercedes. É incrível como a Mercedes ela consegue ter uma consistência muito grande, a ponto dela estar sempre se aproveitando dos problemas dos outros, né? Toda corrida a gente vê, quebra uma Ferrari, quebra uma Red Bull, uma Ferrari larga lá atrás, alguém tem problema com pneu, e tá lá a Mercedes sempre aproveitando, tá? Desde a primeira corrida, foi assim no Bahrein. As duas Red Bulls quebraram, quem estavam lá para subir no pódio? O Hamilton. Então, com o Russell em quarto. Então, a Mercedes está sendo isso o ano inteiro, né? E eu não acredito que vá mudar muito, por mais que a gente tenha essa diretiva nova a partir da Bélgica. É uma equipe que depende muito da situação de cada pista. Como nós comentávamos já aqui na semana passada, que Paul Ricard era uma pista muito favorável à Mercedes, por ser uma pista lisa, sem muita ondulação, apesar do calor, né, o desgaste não é abrasivo. Então, nesse sentido, pista de retas, né? Então, nesse sentido, a Mercedes tinha um carro que lhe favorecia e realmente lhe favoreceu. A Mercedes vai ser, acredito que vai ser isso até o final do ano, né? Vai se encaixando em cada pista ali, dependendo da condição. Próxima corrida, Hungria, já não acho que seja uma pista muito favorável à Mercedes. E aí, com o carro em boas condições, dependendo da situação de pista, depender aí dos bons desempenhos dos seus pilotos e de um ou outro problema com alguém lá da frente, que é o que tem acontecido até com certa frequência. Sobre a dupla de pilotos, né? Eu vou além do que a Beatriz falou. Acho que Hamilton e Russell é a melhor dupla da Fórmula 1 hoje. Eles estão conseguindo resultados muito consistentes desde o começo do campeonato. O Hamilton agora está com 4 pódios seguidos, né? Ele emplacou de vez e ninguém segura mais, né? Aquela consistência que a gente conhece do Hamilton, né? O Hamilton é o cara capaz de ganhar várias corridas e chegar em vários pódios consecutivamente. Sempre foi desde o começo da carreira e está sendo novamente esse ano. E é impressionante como ele faz diferença, né? A gente viu na largada, por exemplo, ele toma a posição do Pérez na largada. Tinha tudo para ser uma briga bem interessante entre Hamilton e Pérez, né? O Hamilton ultrapassa o Pérez já na largada e ele abre vantagem contra o Pérez e o Pérez não consegue chegar de jeito nenhum. Hamilton fez uma corrida muito segura. Não tinha ritmo para chegar no Verstappen, né? Tanto que depois do safety car, o Verstappen abre, ficou ali no ritmo dele. Ele que é um cara que sempre tem um ritmo de corrida muito forte. E conseguiu um segundo lugar, até acabou errando em determinado momento, né? E aí o Verstappen abriu uma vantagem maior, mas conseguiu um segundo lugar bem interessante. Assim como o George Russell em terceiro, né? É importante destacar, né, que a Mercedes esse ano ela tem um problema, por conta de todas as configurações que ela tem tentado fazer no carro, ela tem um problema que ela tente na questão dos pneus. A Mercedes é um carro que demora a conseguir aquecer o pneu. Isso explica por que que a Mercedes é tão melhor na corrida do que no Quali. Porque no Quali você dá uma volta lenta e parte para uma volta rápida no final. Então, você precisa ter uma janela de aquecimento rápida. O próprio Hamilton já falou sobre isso em outras corridas, que a janela desse carro é pior que a do ano passado. Então, a Mercedes não consegue aquecer tão bem pneu. Os dois pilotos tomaram mais de 1 segundo do Leclerc na classificação. E na corrida, principalmente na corrida, isso também é visto no ritmo durante a prova, né? A Mercedes começa num ritmo mais lento e vai melhorando com o passar do tempo. E nós vimos isso principalmente com o Russell. Para mim, vale destacar do Russell, acho que duas coisas. Primeiro, a determinação dele em tentar passar o Pérez, né? Apertou, 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 foi para cima, tentou a poucas voltas do final, teve aquele toque, o Pérez saiu da pista, o Russell reclamou, o Pérez também, e ele continuou insistindo, 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 se manteve com a cabeça no lugar e focado. E a esperteza, né? Porque teve a questão depois do safety car virtual, né? O próprio Pérez falou, e aí a FIA se manifestou sobre isso, dizendo que teve um problema no software do safety car virtual. Então, na hora que era para o safety car ter saído, caiu, né? A energia lá do. Caiu lá o sistema, né? E eles tiveram que usar um backup. E aí disseram que o safety car virtual ia sair, e aí ele ficou mais um pouco, depois voltou. Nisso, o Pérez acabou tendo problemas. Mas, assim, pelo que a FIA diz, né? Aparentemente, pelo que a FIA destacou, foi a mesma situação para todo mundo. Então, no fim das contas, o Russell acabou sendo mais esperto que o Pérez, tomou a posição. E um pódio duplo merecidíssimo pelo que a Mercedes tem evoluído, né? A gente tem dito aqui, eu tenho reforçado que a gente não pode, e pelo menos da minha parte, né? A gente não pode passar pano para o fato de que a Mercedes errou muito feio no conceito para esse ano. Pode ser que para o ano que vem esse conceito seja mais útil. Para esse ano foi um erro muito claro, isso é evidente. Mas dentro desse erro, eles conseguiram evoluir muito bem. Hoje a Mercedes ainda está distante de Ferrari e de Red Bull, mas ela está muito consolidada ali como terceira força e está pontuando, está pontuando, está pontuando. Numa dessa, Russell e Hamilton já estão bem próximos, por exemplo, do Sainz. Então, assim, até onde isso vai? Até onde a Mercedes vai continuar tirando ponto de todo mundo? Enquanto as outras equipes, elas têm alguns baixos complicados, quebras, problemas, desgaste e tudo mais, a Mercedes, ela dentro do nível que tem, parece não ter baixo. Ela está sempre naquele nível ou melhor do que aquele nível. É porque aquele nível não é o suficiente para chegar lá na frente. Mas ela está sendo consistente e dentro disso está fazendo muitos pontos. E o Hamilton e o Russell estão pilotando muito bem desde o começo do ano e estão conseguindo capitalizar isso em resultados que outras duplas do grid definitivamente não conseguiriam.
Por falar em duplas que não conseguiram, né, Moisés? Falo de Pérez e Sainz. Pérez discretíssimo nessa corrida, muito, muito discreto. E o Sainz foi. Ele teve uma certa expectativa de conseguir chegar um pouquinho além do quinto lugar o segundo stint dele, mas no final das contas teve que parar e foi lá pro fundo e ainda conseguiu chegar em quinto lugar. Um pouco destoante ali a realidade dos dois, Beatriz, porque se esperava que o Pérez pudesse ajudar o Verstappen a combater o Leclerc e o Sainz, que teve que largar lá no fundo do grid, teve que remar várias vezes para chegar no top 5 e ainda assim conseguiu. Foi pelo menos um dos destaques da Ferrari, talvez, se não for o piloto do dia, um dos candidatos a piloto do dia.
Já deixo esclarecido que para mim foi o piloto do dia. O Sainz ele largou em penúltimo por conta da troca dos componentes ali do a troca do motor, né? E isso deve acontecer muito em breve de novo com o Charles Leclerc, né? Inclusive, é algo ali, pelo menos na Bélgica, deve acontecer de novo para chegar com um motor bom para a corrida caseira aí da Ferrari em Monza. Mas falando do Sainz, foi uma corrida realmente impressionante. A Ferrari acabou parando ele quando o Leclerc bateu, então aproveitou o safety car para fazer a primeira parada. Depois parou novamente, foi quando ele teve aquela punição de 5 segundos, porque saiu de forma precipitada ali do pit stop, de forma perigosa, quase bateu com uma Williams, então acabou sendo punido. E mesmo com todas essas adversidades, duas paradas em um no GP que tem o maior pit stop, se eu não me engano, a maior saída de pit stop da temporada, realmente foi algo muito considerável aí para a corrida do Carlos Sainz, que talvez se não fosse a punição, se não fosse essas duas paradas, tivesse conseguido brigar pelo pódio mesmo, mas mesmo sem essa briga, sem chegar ali nos três lugares mais altos, ele teve muito destaque nessa corrida, fez uma corrida muito segura, conseguiu boas ultrapassagens. Um pouco discreto ali, a transmissão não mostrou muito a escalada do Carlos Sainz, mas saiu de 19º para 5º, então merece bastante destaque. O Carlos Sainz, que foi muito criticado no começo da temporada, inclusive por mim, assumo isso, por conta dos diversos erros que ele teve, batidas frequentes, parecia estar um pouco desesperado no começo do ano, conseguiu lidar com isso, veio se adaptando aí ao novo carro, e inclusive Charles Leclerc só foi pole nessa corrida por conta da ajuda do Carlos Sainz no classificatório. Sainz poderia muito bem falar que não sairia ali para o Q3, já que largaria lá no final do grid de qualquer jeito, e ficou até o final, deu vácuo para o Leclerc, e o Leclerc conseguiu fazer uma volta. Óbvio que o Leclerc tem todos os méritos pela pole, mas se não fosse pela ajuda ali do vácuo que o Sainz acabou dando para ele na classificação, talvez não tivesse conseguido ser rápido o suficiente para desbancar o Verstappen nessa briga pela primeira colocação. Então, por mais adverso que tenha sido esse GP, tanto para o Sainz quanto para a Ferrari, ele conseguiu otimizar um resultado que tinha tudo para ser um final de semana desastroso, mas ele conseguiu otimizar e capitalizar o máximo de pontos que foi possível para ele. E, repito, para mim, o piloto do dia.
Concorda, Dudu, que Sainz foi o piloto do dia? O que você tem também a falar do Sérgio Pérez, que acabou até sendo criticado também na transmissão, sobre ter sido muito discreto, não ter conseguido nem competir com Russell e Hamilton?
74 a 59 para o Sainz, de Mônaco para cá. Tá? Assim, é claro, tem os contextos, quebras, problemas, mas 74 a 59. O Sainz ele conseguiu fazer uma corrida, na minha opinião, mais chamativa vindo do fundo do que o Leclerc no Canadá, que veio do fundo e não conseguiu ser tão brilhante, digamos assim. O Sainz conseguiu mais. Eu concordo com a Beatriz e concordo com o público. Muitas vezes eu discordo da votação do piloto do dia, né? Ela quase sempre é muito mais votação de torcida do que necessariamente quem foi o melhor. Mas nesse caso eu vou concordar, o Sainz. É claro, né? A gente tem aquela coisa. É sempre bom ficar um pouco de pé atrás com um piloto que larga lá atrás com um carro muito bom, porque muitos dos carros que eles passam são protocolo, né? No passado o Pérez cansou de ganhar piloto do dia largando lá de trás. Mas nesse caso o Sainz realmente fez uma corrida bem interessante, mostrou um ritmo muito forte e o ritmo dele mostrou como a Ferrari estava bem no final de semana, né? O que torna a questão do Leclerc mais dolorosa ainda para os ferraristas. Eu concordo com isso, então o Sainz foi muito bem. A questão da parada, né? Eu vi muita gente falando de erro da Ferrari. Nesse caso, eu particularmente não acredito que tenha sido o caso, porque quando vem o safety car, o Sainz estava numa estratégia diferente. Mas quando vem o safety car, não tinha como ele não parar, né? Porque todo mundo foi pro box. Então, Se ele fica na pista e vem todo mundo atrás dele com pneu novo, e ele tendo que segurar com o pneu mais velho, quando ele parasse depois, ele ia perder muito tempo. Então, teve que parar. E aí a Ferrari ali com receio, né? Como mudou a estratégia, com receio daquele pneu médio não durar até o final. E o Binotto falou depois da corrida que, pelo ritmo, o Sainz não tinha como, não ia conseguir na pista colocar os 5 segundos que ele precisava por conta da punição. Então aí ele acabou tendo que fazer outra parada, ainda salvou um quinto lugar. Nesse sentido, não acho que foi um erro. Tá? O Sainz falou, né, no rádio, mas ali no calor do momento é outra coisa, né? Depois o cara analisa melhor os dados e tudo mais. Sobre o Pérez, Maurício, o Pérez esse final de semana foi bem mais ou menos, né? Ele até ficou mais perto do Verstappen no quali, mas o Verstappen na última volta acabou cometendo um erro e não melhorou, né? Então, quer dizer, até melhorou, mas não foi o suficiente. Então, não foi uma volta 100% limpa do Verstappen. E tanto na sexta quanto no domingo ele ficou muito abaixo, né? No domingo até se agora há pouco, ele foi ultrapassado pelo Hamilton na largada e eu pelo menos esperava, eu vendo na pista, tá, beleza. Tipo, ele foi ultrapassado pelo Hamilton, mas a Red Bull consegue aquecer pneu melhor, tem um ritmo muito melhor, já já ele vai passar. Insistiu, 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 insistiu em nada. E a cereja do bolo foi a perda do pódio do Russell daquele jeito meio maluco, né, com o safety car virtual que a gente acabou de citar. A Red Bull, ela fez alguns ajustes, e aí eu volto a citar de novo a Juliana Serrazoli, mais uma vez, ela trouxe a informação de que a Red Bull, ela fez alguns ajustes na dianteira do carro durante o final de semana, e o Pérez, que é um cara que precisa daquele carro bem redondinho no estilo dele, acabou não se adaptando. Então, sim, isso é uma questão, claro, mas fato é que o Pérez, ele fez um final de semana bem abaixo para um piloto que ainda sonha, pelo menos ele deve sonhar, né, em brigar pelo título. Ele tá a 7 pontos do Leclerc, né? Depois dessa corrida, ele tá a 7 pontos. Ele tava então a 19, né, que ele fez 12 agora. Para um cara que chega a 19 pontos do segundo colocado e ver esse segundo colocado abandonar a corrida, eu acho que foi muito pouco. E cada vez mais eu começo a ver o Pérez mais próximo ali de brigar mais abaixo com o Sainz evoluindo até com as Mercedes, do que necessariamente com Leclerc e com Verstappen. E isso não quer dizer, né? Eu já disse aqui, eu acho o Pérez um bom piloto, achei ele bem competente, ele consegue entregar em vários momentos. Esse ano ele melhorou bastante em relação ao ano passado. Mas ainda não é o suficiente, está longe de ser o suficiente para ser um cara que briga pelo título. E esse final de semana mostrou isso, né? Enquanto o Verstappen teve uma consistência absurda na frente, o Pérez não conseguiu ser consistente e acabou ficando para trás.
E quem ficou para trás foi a McLaren no campeonato
E
de
agora, hein? É
construtores,
agora, hein?
fazendo até um trocadilho. A Alpine escalou no Mundial de Construtores, passando a McLaren. Deu para notar, Beatriz, o quanto o Alonso já largou bem, já botou os bois ali à frente. Só que a McLaren também teve um começo animador, só que a Alpine acaba levando a melhor nessa disputa e tá tomando a frente. Eu acho que é visível também, né, a diferença do momento de uma equipe para outra, até pela questão da Alpine ser uma equipe de fábrica, tá despejando muita energia para esse carro ser cada vez melhor. E tem o Fernando Alonso ali para ajudar, então isso faz toda a diferença. Enquanto a McLaren ainda, apesar da confirmação na transmissão da Band do Zé, do pessoal da McLaren, de que o Ricardo fica, essa sombra vai ficar ali atazanando toda vez essa equipe, que não sabe ainda o que quer exatamente para os próximos anos. Mas a Alpine está fazendo justiça até o momento.
Eu acredito que essa vai ser uma briga bem interessante, mas assim, é um lado clubista que ainda tem esperança falando. Ali no meio do pelotão, uma briga que a gente não vai ver provavelmente entre outras equipes. A gente vai ver a briga ali entre Ferrari e Red Bull, e a gente não vê outras duas equipes tão equilibradas para brigar por alguma coisa. Talvez a Alpine e a McLaren hoje sejam que estão mais perto de oferecer isso. A grande questão é que quando a gente falava da Mercedes, o Edu falou, né, que para ele, George Russell e Lewis Hamilton é a melhor dupla do grid de forma geral. E se for pegar no meio do pelotão, na minha opinião, a melhor dupla desse meio de pelotão é a dupla da Alpine. Às vezes o desempenho do Fernando Alonso não se reverte nos resultados. Ele tem resultados muito abaixo do que o seu desempenho na pista apresenta. Então, Enquanto isso acontece, o Ocon consegue otimizar os seus resultados, sempre ali pontuando, aparecendo às vezes em quinto lugar. A mesma coisa acontece com o Alonso. Então é uma dupla muito boa, que vai trazer bons resultados para a Alpine dentro do que é esperado para a equipe. Claro que a Alpine ainda não é uma equipe para brigar ali na ponta do campeonato, mas nessa briga do meio do pelotão ela promete. A questão da McLaren é que a McLaren, muito se fala que a Ferrari está desacostumada a brigar por coisas grandes, né, com a sua tradição, mas a McLaren vem no mesmo rumo. A diferença é que a Ferrari ainda conseguiu tentar brigar pelo topo. E a McLaren também parece que desaprendeu a fazer as coisas do jeito certo. E nessa corrida em questão, teve os seus dois pilotos largando mais próximos, coisa que não vinha acontecendo na temporada. E teve um momento da corrida onde o Daniel Ricciardo perguntou no rádio se ele tinha mais ritmo que o Norris, porque ele estava sentindo que tinha, e se ele podia tentar ultrapassar o Norris. E novamente foi proibido pela equipe. Isso é uma coisa que vem acontecendo durante a temporada. Porque a equipe queria que ele desse a proteção ali para o Norris atacar o Alonso, que estava logo à frente. E o Norris não atacou o Alonso. O Norris estava por aí, ele estava de boa aquela posição e não atacou o Alonso. E o que que aconteceu? Não permitiram que o Ricardo tentasse a posição. E nisso o Ocon passou o Ricardo, perdão. Então, assim, no jogo de equipe, a McLaren acabou cedendo uma posição para sua principal adversária no campeonato e acabou perdendo seu quarto lugar aí no campeonato de construtores. E são erros que vêm acontecendo com frequência na McLaren. Apesar de ser nítido que o Ricardo tem mais ritmo, não deixa ele passar o Norris. Então, é muito claro que o Norris é o primeiro piloto da McLaren, mas quem acompanha os episódios aqui sabe que eu sou bem crítica ao Daniel Ricciardo, mas também quando é a equipe que erra com ele, tem que ser ressaltado. E a McLaren vem errando tanto com o Ricciardo, quanto o Ricciardo vem errando ali na pista. É realmente uma relação que está muito azeda e que você bem ressaltou. Eles dizem que vão continuar, mas parece um relacionamento tóxico, onde estão tentando empurrar essa situação, mas que aparentemente se encaminha para um término logo nessa temporada. Apesar de ter a confirmação que vão continuar, acho que no final da temporada a McLaren pode sim chegar com um acordo aí com o Ricardo. Ricardo indo para continuando na McLaren, mas em outra categoria, ou o Ricardo realmente dando tchau para a McLaren e tentando aí seguir a carreira onde tiver lugar para ele. Mas a situação vem sendo bem complicada e essa situação vem se refletindo no campeonato. Coisa que já chega a ser um absurdo, porque a intenção é ficar o melhor colocado na tabela. E quando o interno acaba atrapalhando nisso, realmente alguma coisa precisa ser feita. E a McLaren tá pecando em fazer isso. E a Alpine, que não é besta, não chegou. A Alpine com essa marca chegou ontem, mas a Renault, que é a marca por trás, não chegou ontem na Fórmula 1. E aproveitou muito bem. E falo novamente que tem uma dupla também muito consistente que vai fazer jus a esse quarto lugar no Campeonato de Construtores.
É, Dudu, a Alpine está começando a tirar alguns frutos do seu investimento, está começando a escalar de novo no campeonato. O Fernando Alonso, principalmente, tem. Olha, é como vinho mesmo, quanto mais velho, melhor fica. E o Ocon é aquele piloto de sempre, né? Sempre no mesmo bolo ali, brigando pelos pontos no top 10. E entregando sempre ali, religiosamente, todo fim de semana de corrida, os seus pontinhos.
É, o Ocon, ele é um piloto que você não vê muito, né? Ele não é um cara de performances pirotécnicas, né? Um cara que ultrapassa todo mundo, dá show na pista, mas quando você menos espera, ele tá lá em sexto, tá lá em sétimo, tá lá pontuando. E o Alonso, ele sofreu com alguns problemas, né, relacionados aí à confiabilidade do carro nas últimas corridas, mas esse ano ele tem feito um ano muito bom. Tecnicamente, eu tenho gostado muito do ano do Alonso e ele voltou a pontuar bem, né, nesse final de semana, com o sexto lugar. Até trouxe, eu até fui trazer, fui pegar esse número para trazer aqui, porque me chamou, por exemplo, a atenção positivamente no final de semana o desempenho do Lando Norris, principalmente no quali, né? O Norris fez um sexto lugar no quali que era meio inesperado, né? Um quinto lugar, na verdade, né? Ficou entre o Hamilton e o Russell. Foi meio inesperado, né? Ele achou a volta muito boa e fez uma corrida ali relativamente consistente, ficou em sétimo lugar. E aí eu fui buscar os números, né? Agora que a Alpine ultrapassou a McLaren, né? Fui buscar os números para tentar entender o que acontece, né? Em relação à Alpine, né? No caso. As duas equipes, já no caso. E aí eu peguei um recorte aqui, Maurício, tô até dando uma colinha aqui, mas um recorte que é muito interessante, que é da Espanha para cá. Ou seja, desde quando as equipes começaram a trazer atualizações maiores, né? Que foi ali no GP de Barcelona, que aí já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete corridas mais precisamente. A Alpine, nessas sete corridas, ela teve pelo menos um carro pontuando em todas as sete. E em cinco das sete, ela pontuou com seus dois pilotos. Guarda esse número, 5 de 7, né? Nas últimas 7 corridas, em 5, a Alpine pontuou com os seus dois carros. Se a gente for passar para a McLaren, ela pontuou pelo menos uma vez em 6 corridas, né? Em uma dessas corridas, a McLaren não pontuou. Aí, beleza, uma corrida só de diferença, esse peso não é tão grande. Mas se a gente for pegar os dois carros pontuando, das 7 corridas em que a McLaren. Dessas sete corridas, né, a McLaren pontuou com seus dois pilotos em três. Ou seja, na maioria do recorte da Espanha para cá, a McLaren não consegue pontuar com seus dois pilotos. E se você pegar as classificações Barcelona para cá, a única vez que a McLaren não pontuou, né, com seus dois carros foi no Canadá, e foi a única das vezes, inclusive, que o Norris pontuou. Ou seja, da Espanha para cá, em todas as corridas, tirando o Canadá que o Norris abandonou, ele pontuou em todas. E qual é o peso que está puxando para baixo isso? O Ricardo, que não está conseguindo pontuar com frequência. Nesse final de semana ele voltou a pontuar, né? Ficou em nono e conseguiu algo que ele não havia conseguido esse ano ainda, que foi pontuar duas vezes seguidas, né? E é surreal você pensar que tipo, o cara está pontuando com a McLaren, ele está pontuando duas vezes seguidas pela primeira vez na corrida 12. É um déficit muito grande de desempenho. Dito isso, 93 a 89, né? Tá tudo ali no bolo. E aí, uma corrida que os dois carros, sei lá, da McLaren abandonam e a Alpine consegue chegar em quinto e sexto, essa diferença aumenta. Ou se for o contrário, essa diferença se reverte. Agora, o que mais me chama atenção, e aí eu imagino que vocês vão concordar comigo, é que o que me parece é que a Alpine, em algumas corridas, ela tá num viés de alta e a McLaren tá num viés de baixa. Que essa ultrapassagem da Alpine, né, na tabela era questão de tempo. E pelo que a gente está vendo, claro, tudo pode mudar, mas pelo que a gente está vendo, eu imagino que a tendência seja da Alpine aumentar essa vantagem em vez da McLaren chegar, a não ser que a McLaren comece a reverter isso, principalmente na mão do Lando Norris, que fez, repito, um final de semana interessante. E até o Alonso comentou, né, que não esperava que o ritmo de corrida da Alpine tivesse tão bom em Paul Ricard. É o caso, e agora a Alpine volta para a Hungria, que foi onde ela teve a grande glória do ano passado, né? Que o Ocon ganhou, o Alonso fez uma baita corrida também, e agora a Alpine volta para lá com a esperança de conseguir se consolidar com uma quarta força, o que para uma equipe que tem um projeto grande, né, de montadora, que você citou, Maurício, como o da Alpine, é muito importante estar lá em cima e ser quarto lugar, seria um resultado bem interessante para eles.
E vale lembrar, tem previsão de chuva para a Hungria, então pode ser que
E
tenha alguma surpresa, né? A gente sempre fica na expectativa. E temos o restante do grid, Beatriz, aqui. O que que você destaca da turma do meio do grid, do bolo? Quem você ali aponta? Foi um destaque positivo, um destaque negativo? O que que deu para tirar dessa corrida que acabou ficando muito focado lá na frente, né? Na briga. Do Leclerc consigo mesmo e na questão do próprio Max Verstappen e das Mercedes.
o destaque positivo desse mês de pelotão também segue sendo a Alpine, que inclusive foi a felicidade dos franceses no seu GP de casa, já que o Gasly fez mais uma vez um final de semana muito abaixo do que estávamos acostumados a ver Pierre Gasly fazendo até a temporada passada. Conseguiu, a Alpine conseguiu pontuar com seus dois pilotos, teve essa ultrapassagem na McLaren no campeonato, o Esteban Ocon foi o representante francês que conseguiu pontuar, então isso daí foi algo bacana, novamente falando, numa possível despedida, quase certa despedida de Paul Ricciardo do calendário, pelo menos momentaneamente. E acho que fora a Alpine mesmo, e a McLaren que conseguiu pontuar com seus dois pilotos, são só destaques negativos. A AlphaTauri está completamente perdida nessa temporada. Era uma equipe que de meio de pelotão que parecia que poderia começar a apresentar uma disputa ali mais direta com a própria Alpine e a McLaren, mas com esse novo regulamento não consegue se encontrar. Tudo bem que o Ocon teve uma participação nessa, posso tirar o Tsunoda da corrida, mas detalhes de prova A outra Alfa, nesse caso, a Alfa Romeo, é uma equipe que parecia que ia apresentar mais coisas na temporada, mas também nessa corrida passou totalmente despercebida, assim como a Haas. Acho que o destaque ali da Haas foi o Magnussen na largada, que disparou escalando o pelotão, mas também depois não conseguiu chegar, na zona de pontuação. E a Williams, que veio aí com o seu acerto, nos dois carros dessa vez, os dois carros atualizados, mas também não tem ritmo para tentar, brigar por pontuação. O Albon até tentou, chegou a ficar em 11º, em um momento da prova, mas o Williams não tem ritmo para acompanhar até as equipes que são um pouco mais lentas. E para finalizar aí e dar uma passada em todas as equipes, tivemos uma briga entre companheiros de equipe, Lance Stroll e Sebastian Vettel. Inclusive, no final da prova, a experiência do Vettel contou muito para a gente não ter entrada de um possível safety car, porque, bom, Lance Stroll foi Lance Stroll, e quem conhece sabe do que eu tô falando, porque deu mais uma famosa estrolada. E foi o que deu uma emoçãozinha ali naquele final de corrida, quando já estava, claro, mais do que claro, que o Verstappen seria o vencedor. Então, nesse meio e fim de pelotão, não tivemos destaques tão positivos assim, mas daria para fazer um episódio inteiro só dos destaques negativos, mas fico aí negativando principalmente a AlphaTauri, que está perdida nessa temporada.
E dos seus destaques do meio do grid, até no final realmente teve um princípio de emoção entre realmente Stroll e Vettel, mas até o Mick Schumacher estava começando a querer fazer uma boa corrida, até teve um momento de Mazepin, né, de escapar da pista e ficar ao contrário.
É um dos meus destaques, seria negativo para o Mick Schumacher, né? A gente vinha numa sequência de elogiá-lo nas últimas corridas, nessa ele foi bem mal. E acabou ficando bem para trás. Ele foi o último, né? Porque o Guan Yu Zhou, ele completou a corrida. Ele não completou, né? Ele saiu no, na classificação oficial, né? 6 voltas atrás, mas ele não chegou a cruzar, né, no final por conta do safety car virtual, né? Então, dentre os que ficaram na pista. Na verdade, ele provocou o safety car, né? Foi por conta da quebra, perdão. Então, dentre os que ficaram na pista, o Schumacher acabou sendo o último, né? Foi uma corrida bem ruim do Schumacher. E meu outro destaque é que a própria Beatriz já citou, foi a Aston Martin, né? Que os dois pilotos ali chegaram perto de ir para as vias de fato no final, né? O Stroll deu uma fechadinha ali no Vettel no final, né? O Vettel, ele saiu, ele reclamou, ele não falou abertamente, né? Que o Vettel não é um cara que joga companheiro aos leões, tal, nunca foi disso, mas ele meio implicitamente falou ali que rolou um brake testzinho do Stroll pra cima dele na última curva, né? Eu vi a onboard do Vettel, né, F1 TV, vi alguns comentários aí do pessoal, de jornalistas na internet. Eu particularmente não acho que foi um brake test, acho que o Stroll, ele tentou tomar uma linha mais defensiva e é uma linha mais lenta, né? E aí o Vettel acabou meio que sendo pego um pouco ali de surpresa. O Vettel, ele teve que dar uma freada para não estampar a traseira do companheiro na última curva, né? E no fim das contas, acabou ficando para trás. O próprio Vettel deixou isso para lá, né? Falar, ah, no fim das contas, se eu ultrapassasse era um ponto para a equipe, não ultrapassei foi um ponto para a equipe, então estamos na mesma, tudo certo. Não criou muito caso disso, mas fato é que passou perto ali das duas Aston Martins terem um probleminha um pouco mais sério. Se eles tivessem batido e abandonassem, sobraria para o Gasly em décimo, né? Mas não foi dessa vez e o Gasly não pontuou em casa.
E agora vamos aos destaques, Beatriz, da Fórmula 2 e também da W Series, porque o fim de semana também foi agitado em Porricar.
Só antes da Beatriz seguir, eu disse que ia trazer o tweet aqui do Christian quando a gente falasse de Fórmula 2. Ó. Próximo tweet da Beatriz, vou comentar que o Porsche vai diminuir para menos de 10 pontos em Budapeste para tentar tirar a zica.
Bom, veremos. Mas eu vou começar pela W Series, mas já adiantando aqui, o Christian também já citou isso lá em cima. Não esperem um bom final de semana para Felipe Drugovich na Hungria, se realmente chover, porque a MP já não tá lá aquelas coisas. Na chuva não tem aderência nenhuma e acaba não. O Drugovich consegue otimizar os resultados, mas não se destaca tanto quanto foi nesse final de semana. Mas falando de W Series, esse final de semana pareceu que finalmente teríamos um resultado diferente. para dar uma renovada nessa temporada onde James Chadwick está dominando tudo e todos. A Bates que Visser, perdão, foi a mais rápida nos treinos livres e chegou a marcar pole, mas por limite de pista foi punida. E aí teve sua volta deletada e acabou que a James Chadwick ficou herdando, acabou herdando a pole position. E com isso venceu mais uma. Agora a James Chadwick está com 125 pontos, mais do que sobrando na W Series. A segunda colocada na classificação é a Abby Pulling com 55 pontos. E vale destacar que a Abby Pulling está testando com a Alpine. Ela é uma piloto agora aí da academia da Alpine. Então, quem sabe possa pintar em alguma categoria de base muito em breve. Apesar que a Jamie Chadwick também faz parte da academia da Williams e a Williams não consegue aproveitá-la em outras categorias de base. Enfim, o pódio foi formado, além da vitória da Jamie Chadwick, pela Belén Garcia e a Nerea Martin, então as espanholas conseguindo ir muito bem na França. A Bruna Tomaselli ela não teve uma boa classificação, ela acabou em P13 e na corrida, mais uma vez, muito próxima de pontuar, mas fora da zona de pontuação. Mais uma vez terminando aí a corrida em P11, segunda vez consecutiva que a Bruna Tomaselli consegue esse resultado. A brasileira também não consegue se destacar na temporada. Que, sendo bem sincera, ninguém está conseguindo se destacar porque a Jamie Chadwick não está deixando. A Jamie Chadwick, eu já falei isso lá na Áustria, se eu não me engano, foi a última vez que tivemos W Series. E a James Chadwick está sobrando, não deixando espaço para que as outras pilotas consigam se destacar. Isso porque a James Chadwick ela já está num patamar que vai além do que a W Series pode oferecer para ela. Volto a ressaltar que, pelo bem da categoria e pelo bem da carreira da James Chadwick, é o momento no próximo ano para a James Chadwick ser promovida para a Fórmula 3 ou até mesmo para a Fórmula 2 e deixar espaço aí para que outras pilotas consigam aparecer e se destacar também e conseguir voos mais altos. Agora, na Fórmula 2, a gente teve um final de semana que, por ser Paul Ricard, foi realmente um final de semana que superou expectativas. Aparentemente, seria mais um final de semana onde os brasileiros sofreriam com o destaque de Logan Sargeant, ele que vem muito bem, vem crescendo na temporada. Logo na classificação, a gente percebeu que seria um final de semana muito disputado. O Ayumu Iwasa, ele parecia que ia ficar com a pole. Nos últimos segundos ali, o Logan Sargeant conseguiu tomar a pole do japonês. E foi algo assim muito próximo, foi menos de 6 milésimos de segundo de diferença entre os dois. E o que surpreendeu foi que o Logan Sargeant conseguiu a pole, mesmo fazendo terceiro setor em amarelo, mostrando que o carro da Carlin tinha muito ritmo para esse final de semana. É um carro que se desenvolveu e aparece muito bem na temporada. Na corrida sprint, o vencedor foi o Liam Lawson, companheiro do Sargeant na Carlin. Ele conseguiu ultrapassar o Daruvola, que é outro piloto que não vem numa boa temporada, com uma série de azares. Ele conseguiu ultrapassar o Daruvola logo no finzinho da prova, faltando 5 voltas para o final. E voltou a vencer. O segundo colocado foi o Rehan Daruvala e o Dal Porcher acabou a corrida em terceiro lugar, porém numa disputa com o Marcus Armstrong, jogou o Armstrong para fora e depois da corrida a direção de prova decidiu que era plausível de punição. O Dal Porcher foi punido em 5 segundos e o Drugovich herdou esse pódio, que foi fundamental essa pontuação aí para o brasileiro. Já na corrida principal, aí o Iwasa conseguiu fazer uma largada excepcional, teve uma briga ali com o Jack Doohan pela primeira colocação, terminou em primeiro, conseguindo sua primeira vitória na temporada, ele que é estreante esse ano. O segundo colocado foi o Theo Pourchaire, quem fechou o pódio aí foi o Frederick Vest, que é outro rookie que vem aparecendo bem na temporada, e o Logan Sargeant abandonou a prova. Com isso, o Theo Pourchaire reassumiu a segunda colocação no campeonato, ficando aí a 39 pontos de distância do Drugovich, e o Sargeant caiu para terceiro, ficando a 55 pontos de distância do Drugovich. Então, realmente, o Drugo muito bem colocado na tabela, mas, como eu disse lá no começo do episódio, apesar de ser uma boa diferença de pontos, não é algo impossível de se tirar e poderia sim ser tirado, inclusive, em um único final de semana. Fora isso, a Fórmula 2 volta agora na Hungria, junto com a Fórmula 3 e a W Series. Se eu não me engano, é a última etapa que teremos as três categorias juntas, mas vai ser uma etapa bem intensa. Volto a falar, se tiver chuva, não contem muito com a MP. A MP vem com estratégias muito erradas e com pouca aderência, principalmente na chuva. Inclusive, nessa corrida principal da Fórmula 2, eles acertaram muito na estratégia com o Clement Nowalak, que terminou na zona de pontuação, finalmente, ele que vinha devendo na temporada. Eles pararam o Clement Nowalak na oitava volta e colocaram o composto macio. E eles viram que funcionou a estratégia, não fizeram mesmo com o Drugo, pararam o Drugovich muito tarde, e com isso o Drugovich não teve tempo de se recuperar e ficou aquela sensação de que por muito pouco, por uma volta, ele não conseguiu ir para o pódio novamente na corrida principal. Então tem essa questão também. E se na Fórmula 1 não tivermos os franceses muito bem, na Fórmula 2 tivemos os franceses dominando as duas equipes que foram para o pódio, que foi a Demus com a Iwasa e a Art, que conseguiu colocar seus dois pilotos no pódio, são francesas. Teve uma comemoração muito bonita ali do Théo Pourchaire, que também é francês, cantando o hino francês junto com a torcida e abraçado com o mecânico da Demus, que foi um momento bem legal aí para encerrar esse final de semana da Fórmula 2.
Tudo algum comentário sobre Fórmula 2, W Series?
Não, só primeiro sobre a Fórmula 2, né? Eu assisti a segunda corrida, não consegui assistir, mas eu vi a primeira e o pega do final foi muito forte, né? O próprio Armstrong, que foi jogado ali pelo Porsche, que tomou uma punição, depois tomou uma do Vips também, né? Que é o próprio companheiro, né? Os dois companheiros ali duelando na pista e acabou saindo pior para o Armstrong. O Armstrong que tava na briga ali no bolo brigando até por um pódio ali na parte final, acabou caindo para 14º, né? Depois chegou lá atrás. Também sobre a Fórmula 2, né? O Lawson passou o Daruvala no final para ganhar. E assim, não que eu ache que o Lawson seja o maior piloto da humanidade, longe disso, tipo, ele tem algumas deficiências, não acho que ainda esteja 100% pronto para subir, por exemplo, pensando no AlphaTauri da vida. Mas a diferença pro Daruvala é bizarra, né? O Lawson passa o Daruvala e fica para trás, assim, some na frente. É impressionante. Eu, assim, já comentei algumas vezes aqui sobre o Daruvala, Beatriz, também, então vocês já sabem muito bem. E sobre a W Series, só para destacar, né? Que a Chadwick, ela deu entrevista, né, nesse final de semana, depois ali da vitória, né? Em Paul Ricard. Falando aí no que pretende fazer no futuro, porque assim, não faz sentido ela continuar na W Series nem para ela nem para a categoria. Não importa o que aconteça, a categoria já tá no prejuízo por conta desse domínio da Chadwick, porque ano que vem, com o grid sem ela, qualquer outra piloto que ganhar vai ser questionada. Porque, tipo, ah, mas ano passado com a Chadwick não chegou nem perto. Ou seja, para a categoria já é ruim. Para a Chadwick também, porque ela tá perdendo tempo de evolução em outros pontos, né? E ela deu entrevista falando que pensa em dar algum salto no futuro, de preferência para alguma categoria satélite. E aí, entre categorias satélites, ela citou Fórmula 2, Fórmula 3 e Indy Lights. Ou seja, ela já está observando o cenário de, se não tiver oportunidade na Europa, ir para os Estados Unidos fazer a Indy Lights, né? Que, para quem não sabe, a Indy, né, ela tem uma escadinha chamada Road to Indy, que são três categorias até chegar na principal, né, que é a IndyCar. E diferentemente do que a FIA está fazendo com a W Series, a Indy dá aporte financeiro, vaga e apoio para os campeões, né? Então eles realmente sobem. E a Indy Lights é a última, né? É a mais próxima da Indy. Então ela já admite a possibilidade de ir para os Estados Unidos e correr numa Lights para tentar fazer seu nome na Indy. Eu, como indianista, adoraria. Pelo talento que a Chadwick já mostrou na W Series e até em outros momentos na Fórmula 3, acho que voltar à Fórmula 3 pelo menos já seria um salto bem interessante. Mas, assim, o campeonato da W Series é isso, né? A gente vai ver um domínio absurdo da Chadwick em corrida, a não ser que ela tenha problemas em alguma determinada corrida, ela vai ganhar todas e vai nadar de braçada até o final.
Perfeito, perfeito. E bom, pessoal, agora momento das considerações finais, Beatriz, desse fim de semana na França, muito importante.
Foi um final de semana muito importante para a Fórmula 2, um final de semana ainda mais importante para a Fórmula 1, porque dependendo do final do campeonato, a gente sempre vai lembrar dessa batida do Leclerc como um momento crucial. E uma coisinha que eu esqueci de falar da Fórmula 2 foi que, apesar de O final de semana começou tenebroso para o Enzo Fittipaldi, com muitas falhas no carro, tanto na corrida sprint quanto na classificação. Ele conseguiu terminar a Victory Race em 10º lugar, garantiu pelo menos mais um pontinho aí, segue no top 10. E ressaltar que esse final de semana a gente tem quatro categorias correndo na Hungria, e também vai ser o fechamento aí dessa maratona de corridas. E aí a gente vai ter uma pausa para poder respirar, e depois da pausa a gente realmente vem aí para um momento de muitas decisões em todos os campeonatos que estão abertos ainda. Acho que, exceto a W Series, ainda tem muito campeonato aí, tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2 e principalmente na Fórmula 1.
Uma das suas considerações finais.
É isso, Maurício, Beatriz. Um abraço para vocês. Mais uma semana aqui com um debate excelente no do Pit ao Grid. Um abraço aí para todo mundo que também nos assistiu aqui ao vivo, comentou, né? Ou quem está ouvindo aí no agregador, né? A audiência da galera nos impulsiona bastante, é muito importante. Queria só nesse final deixar um agradecimento, né? Nominalmente, né? Pro nosso queridíssimo Sérgio Milani, né? Que é um cara que é sempre ativo no Twitter aí, né? Um cara bastante conhecido aí desse universo. Nas redes sociais a gente vê tanta fanbase tóxica, tanta briga, tanto BO. O Milani, ele é um rastro de solidez, de boas informações, de lucidez, solidez e boas informações no meio disso tudo. Ele nos convidou para fazer uma participaçãozinha na transmissão de ontem, né, da Arquibancada Esportes, do GP da França. Eu gravei uma participação, mandei para ele lá, ele conversou conosco, super atencioso, foi muito legal com a gente. Então, agradecer aqui nesse final ao queridíssimo Milani. E agora temos contato, né? Então, Milani, se estiver ouvindo, acompanhando, já está convidadíssimo para aparecer aqui. Vão ser 3 semanas de episódio sem corrida, vamos ter que arranjar a pauta aí e estamos abertos. Eu só deixando esse verde aí antes de encerrar.
Ó, bem, mensagem bem enviada, né? Esperamos e torcemos para que seja bem recebida. O do Pit ao Grid volta na próxima semana para repercutir o Grande Prêmio da Hungria, que promete e muito com a previsão de chuva. Você segue a gente no arroba do Pit ao Grid no Instagram e no Twitter. É onde a gente vai divulgar e disponibilizar tudo que a gente for colocar no ar. Você está no nosso agregador de podcast também, fica ligado sempre para que, quando sair episódio novo, você, ó, já está ali na ponta, sempre para você estar ligadinho e não perder, logo que sair, quentinho do forno, o episódio da semana. A gente se vê mais uma vez na segunda-feira que vem para mais um episódio. Um abraço a todos, tchau, tchau! Ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.